palavra para o ministro Vital para chamada nominal dos vereadores.
Vereador Aníbal Prisco.
Presente.
Vereador Dider.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereadora Martina, até o momento não indicou a sua ausência. Vereador Professor Branquinho, presente. Devolvo a palavra ao presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 17ª reunião ordinária da 2ª legislatura da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 4 dias do mês de junho do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 6 vereadores, justificada a ausência dos vereadores de Dé, professor Branquinho e vereadora Vânia. O presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra à segunda secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei número 011/2018, de autoria, número 11/2018, de autoria do vereador do Executivo Municipal. Assuntos relevantes. A vereadora Antônia informou que a CEMIG iniciou as obras de instalação de rede de energia elétrica na zona rural referente aos protocolos que foram feitos junto ao seu gabinete. Convidou a população para a reunião com o deputado Saraiva na Vila Serrana. Comentou sobre reunião com pequenos produtores e assentados, onde trataram sobre regularização de titularização e abastecimento de água. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 07/2018, dispõe sobre apoio público ao circo itinerante, instalado no município e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 5 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A presidência foi passada ao vereador Antônio. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 08/2018, que altera a emenda e o artigo 1º da lei número 709, de 10 de dezembro de 1996, de autoria do vereador Geudo da Mariquita, aprovado por 5 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A presidência foi devolvida ao vereador Geudo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 09/2018, que autoriza a doação de veículo para a entidade que menciona e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 5 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereadora Nilvia comunicou sobre disponibilização de R$ 147.650 na conta da Prefeitura referente à primeira parcela de recursos liberado pelo deputado Paulo Abiakel para recapeamento de ruas do município. Falou que, em nota, a Secretaria de Fazenda do município informou que irá pagar o retroativo de janeiro juntamente com o salário de maio e assim sucessivamente. E ainda que será pago no mês de agosto o retroativo de 2017. A vereadora Martina falou que a farmácia municipal recebeu diversos medicamentos nessa semana. Comunicou que em breve a farmácia Minas estará em funcionamento. Informou que o município contratou especialista em dermatologia e está fazendo melhorias no campo do Buracão. Vereador Carlos Fernando falou das benfeitorias realizadas pelo governo municipal na Vila Serrana, limpeza no São Vicente e Vila Maravilha. Anunciou parceria entre o governo, Secretaria de Segurança Pública e Poder Judiciário para possibilitar a prestação de serviços pelos detentos do município com vistas à redução da pena. Elogiou todos os órgãos do governo pelo bom andamento da administração pública. Vereadora Camila parabenizou ao governo e ao diretor do presídio pela iniciativa de reinserção de detentos na sociedade, ressaltando a importância desse projeto. Quórum de encerramento, constatada a presença de 6 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assinou Martina Morato Mariano, segunda secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 4 de julho de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Não houve nem correspondências expedidas, nem recebidas, presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar um requerimento esta noite, onde requer ao chefe do Executivo Municipal as informações que menciona. Cópia das recomendações encaminhadas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Buritis ao chefe do Executivo Municipal no período de 1º de janeiro de 2017 a 15 de junho de 2018. Caso inexista recomendações expedidas no período mencionado, requer desde já certidão com a negativa da existência de recomendações do período. Muito obrigada, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu quero cumprimentar aqui os caros colegas vereadores aqui presentes, quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, quero cumprimentar as pessoas também que estão nos ouvindo em seus lares aqui em Buritis e também no meio rural, nesse momento, via Rádio Transamérica e também via internet. Pessoal que nos acompanha também fora da cidade de Buritis também, ouvindo via internet, meu cunhado lá em Goiânia e outros amigos também, Itaguari, que acompanha a reunião, a gente fica assim muito satisfeito de saber que tem pessoas que ouvem também a transmissão via internet. Nesse momento eu quero ver um assunto que eu venho falando há muito tempo e eu fiquei muito feliz porque foi publicado o edital de licitação da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro, Praça 3, e eu, assim, sou um vereador que a característica principal é a persistência, a insistência, e a gente vem acompanhando e divulgando. Parece que a gente está maçando, sempre batendo no mesmo assunto e tal. Mas à medida que vai acontecendo, a gente vai divulgando, vai comentando, porque isso é importante para a nossa comunidade, é importante para Buritis, porque o esporte educa, o esporte socializa, o esporte ensina você a compartilhar, e esse é um sonho, um anseio da nossa comunidade. Então, está publicado o edital, né, o edital de licitação da nossa quadra. A licitação será no dia 9, né, não, será às 9 horas, no dia 25 de junho. Será às 9 horas da manhã, no dia 25 de junho, a licitação dessa quadra poliesportiva, uma emenda que eu consegui com o deputado, e também terá a contrapartida da prefeitura, e se Deus quiser, em breve, será uma realidade, né, na nossa comunidade. Então a gente fica muito satisfeito e comunicando aos moradores do nosso distrito que essa conquista está na iminência de tornar realidade. E tem outras também que estão na iminência também. Hoje eu tive uma conversa com o Daniel. Nós conseguimos R$300 mil de pavimentação para a Avenida Guimarães Rosa, lá no distrito de São Pedro, e faltando somente a licença ambiental da Cascalheira. E o Daniel se mostrou altamente empenhado, Daniel Prisco, foi a Belo Horizonte na busca dessa documentação, na busca de conseguir a licença ambiental da Cascalheira, porque em Buritis não tem nenhuma Cascalheira, pelo que nós vimos, não tem nenhuma que tem licença ambiental. E o governo federal não aceita licitar a obra sem ter a licença ambiental da Cascalheira. Então não tem possibilidade nenhuma de licitar. Então, assim, a Codevasf fará a licitação, mas mediante a licença ambiental. E hoje o Daniel me falou que está muito próximo de ficar tudo pronto e em breve vai estar fazendo a licitação também dessa verba destinada à questão lá do calçamento lá do distrito de São Pedro do Passa 3. A gente está muito feliz referente a isso também. Aproveitando esse momento, eu sei que está muito longe ainda, falta 18 dias, hoje é dia 11 de junho, aproveitar e convidar todo o povo de Buritis, todos os vereadores, o pessoal que possa ir ao nosso distrito e contemplar, participar do evento tradicional da nossa comunidade, que nós falamos com orgulho e batalhamos e lutamos desde 2013, a gente vem dedicando a esse evento, e que o prefeito Kennedy também, com toda a dedicação, vem dando atenção especial, ouvindo o vereador, né? E nós estamos lá com a programação para o dia 29 de junho. 29 de junho, uma festa muito bacana, né? O show com o Thiago Jonathan, PJ, da banda Forró Boys. E nós vamos ter também Zé Viana e Gabriel no sábado. E a abertura do show, que foi doada por mim e pro meu cunhado, com o cantor Robson Miller de Goiânia, também fará a abertura. Sinta-se todos convidados. Nós vamos estar indo na rádio também para dar uma entrevista lá e divulgar mais ainda o evento. Mas que todas as pessoas possam participar desse evento na nossa comunidade. Quebrando aqui um pouco o protocolo, eu quero mandar um abraço especial aí para a Michaele, né, secretária de saúde, que vem desempenhando um bom trabalho também, um excelente trabalho à frente da secretaria, a qual eu quero cumprimentar também a Zane da regulação, a Mônica, Neide, Leandro, né, Leonardo, né, na verdade, a Tina, que faz um excelente trabalho. Então, dê um abraço especial desse vereador a todos vocês que desempenham esse trabalho à frente aí da secretaria. Nesse momento, só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Yeah. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos presentes aqui na plateia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero passar um informe aqui da nossa secretária de saúde, né, a Michaele. Ela está informando aqui que no distrito da Vila Serrana estará informatizado praticamente todos os serviços de saúde. Temos atendimento de dentista no posto de saúde todas as quintas-feiras. Temos educadora física de 15 em 15 dias. Nas segundas-feiras, realizando os trabalhos alongados, aeróbico, né, e circuitos, caminhadas e atividades lúdicas. Aberta para todas as comunidades. A partir dessa semana, na quinta-feira, é muito importante isso aqui, ó, para a nossa comunidade. Estaremos levando fisioterapeuta para avaliação na Vila Serrana. E havendo demandas analisadas, há possibilidade de implantar o atendimento. Além desses termos, atendimentos médicos, atendimentos médicos, enfermagem, consulta, coleta de prevenção, vacinas e medições, curativos e demais e outros procedimentos na área da saúde. E a Michaela também está informando aqui que Distrito Serra Bonita, né, tem dentista, os dentistas estão atendendo lá todas as quartas-feiras, que também está trabalhando o procedimento de informatização lá na região de Serra Bonita. Então, parabenizar aí a Michaele, viu, que é uma secretária que tem muito interesse pelo município, está sempre inovando o sistema de saúde do nosso município. Então, parabenizar a Michaele pelo seu trabalho no município. Mas também, o senhor presidente, a gente tem que lembrar também que não adianta você ter um bom secretário se você não tem o apoio do prefeito, né? Com certeza, é claro, que está tendo o apoio do nosso prefeito Kenny, né, que é o gestor que tem muito interesse na área da saúde do nosso município. Então, quero parabenizar a todos, né, a secretária e o prefeito, que está dando ela suporte para ela estar realizando essas atividades aí nas vilas e nos distritos e dentro da cidade de Buritis, né? Muito importante isso aí. Hoje também, o presidente, tive uma reunião aí com o nosso amigo Edivaldo, da Ematé, né, onde ele apresentou um projeto piloto no sistema de leite, né, do município, né, vai apresentar um projeto piloto e, sim, claro, e estender para todos os outros que têm produção de leite do município. Né. Ele vai reativar o CDMRS, né, que é um conselho que está desativado, né, Edmundo, há muito tempo. Né. Então, vai reativar esse conselho também. Viu, senhor presidente? Acho que deve mandar alguma proposta aqui para a Câmara, se eu não me engano. Acho que vai ter alguém da Câmara se representar lá também. Então, são atividades que vão melhorar em si, né, o trabalho dos pequenos produtores da região do nosso Buritis. Né? Então, é uma boa notícia aí da Ematé, né, o Edivaldo. Acho que é Ematé, ETR, como é que é, Edmundo, lá, né? Tem um bocado de entidades lá, né? Mas o foco mesmo é a Ematé, né? Que vai direcionar todos esses trabalhos na região do Buritis. Então, isso é muito bom, né, na produção de leite, e sim vai trazer muitos benefícios para a região do município do Buritis. E informar aqui rapidinho também a Gláucia, né, que eu citei aqui, da Cavalgada da APAE, né, que vai ser realizada agora 15 de julho, né, de 2018. Que ela tinha me falado que o almoço seria lá na fazenda, né, do... que eu não me lembro aqui. Mas agora ela está dizendo que o café da manhã será na APAE e o almoço será lá no Parque Exposição. Viu? Quem ouviu, ela falou que do correr do tempo poderia mudar alguma programação, e a programação está sendo essa aí. E parabenizar a Gláucia pelo trabalho que ela faz comunitário, né? Ela é voluntária, ela faz um trabalho voluntário na APAE, ela faz trabalho voluntário aí em termos de plantas, jardinagem no município de Buritis. Viu, Gláucia? Parabéns para você pelos seus pela sua ajuda que você traz para esse município, né, a Gláucia Santos. No momento é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente. Os demais colegas vereadores, público nos prestigia aqui essa noite, pessoal aqui da comunidade lá da Santa Luzia, sejam todos bem-vindos, os demais que estão presentes e os ouvintes da Rádio Transamérica. Hoje eu quero agradecer uma parceria que a gente tem buscado e tem dado frutos. Agradecer pessoalmente que o deputado Marcelo Álvaro Antônio, né, que na eleição passada, ele não teve nenhum voto aqui, né? Não tinha nem conhecimento da nossa região. E a gente, em busca de parcerias, eu conheci esse deputado. Ele prontamente esteve à disposição de estar nos atendendo e acreditando no trabalho da gente, né? A gente correndo atrás, e ele acreditou e colocou algumas emendas aqui no nosso município. Inclusive, ele, semana passada, já foi depositado R$100 mil na prefeitura, para custeio da saúde, né, para estar ajudando aí a custear a área da saúde, né, através de remédios. Você custeia vai em vários setores, remédios, atendimento. Então está ajudando o município. E hoje eu tive a notícia que a prefeitura já legalizou a questão do calque, né, que já está aí disponível para receber os convênios. Que também essa semana, mais tarde da semana que vem, já está recebendo um caminhão-pipa, que ele também doou aqui para a nossa cidade, um caminhão-pipa, que vai estar atendendo principalmente a comunidade de vocês que estão aqui presentes hoje, né, que tem uma demanda. Uma hora é lama demais, outra hora é poeira demais. Infelizmente, os recursos são poucos para fazer o asfalto, mas eu acho que esse caminhão-pipa vai chegar em boa hora de estar atendendo a comunidade e os demais ao redor aqui, e principalmente o pessoal que tem feito alguns projetos aí, no caso do filho, a Cidade Mais Verde, o projeto, no qual também eu quero parabenizar o Evaldo, que está aqui presente, está fazendo um excelente trabalho ali na entrada da cidade, né? Eu sei que é do seu empenho, do seu interesse, de estar proporcionando uma melhor entrada, ficando mais bonitinho ali. Parabéns pelo seu trabalho também. E ele também colocou a emenda, já não é para esse ano, para o ano que vem, no valor de R$225 mil para pavimentação asfáltica para o bairro Toboquinha também. Ele destinou e certamente esse recurso vai chegar no ano que vem, 2019. E vai contemplar também a associação do Taquaril com o trator, lá do Wilson, né, no qual eu também mando um abraço aqui para o Wilson e o pessoal da comunidade Taquaril, que eu acredito também que no ano que vem vai estar recebendo um trator para estar atendendo a sua comunidade aí. Então, agradecer, né, pelo empenho e por ter acreditado no trabalho nosso, da gente estar buscando recursos, tentando ajudar o município de uma forma. Se a gente não tem como executar, a gente corre atrás de parcerias, e o deputado Marcelo Álvaro, ele sempre trouxe à disposição de estar nos atendendo, e mesmo só em um ano, né, mesmo sem ter o respaldo, que a pessoa procura o voto, procura o apoio, já colocou aqui no nosso município quase um milhão de reais aí de recursos. Então a gente tem que agradecer essas pessoas que sempre têm procurado a parceria e têm nos ajudado. Eu quero fazer uma cobrança aqui também pro coordenador de estradas aí, o Douglas, prefeito, administração no geral, pessoal da região do Taquaril, Palmeiras, Vila Cordeiro, estão pedindo socorro. Lá está intransitável a estrada, tá difícil, né? O pessoal, eu sei que está fazendo as melhorias em outras regiões aí, mas o acesso aqui até a Vila Cordeiro, pessoal lá, toda hora que a gente anda para esse lado lá, está complicado de andar. Então o pessoal possa estar olhando aí para essa região aqui do Taquaril, que está esquecida. Não atendeu já esse ano, não foi nenhuma máquina lá para trabalhar para o pessoal lá, e pelo menos está uma melhorada nas estradas aí. E a questão aqui da estrada aqui também, que está no Cesário. Não tem nem como transitar. Costela está quase de meio metro de altura, não tem nem como. E é só um pedacinho, eu acho que se tirar a máquina que estiver aqui no final de um sábado, numa sexta-feira, dá para fazer ali, para estar melhorando. Eu sei que não vai resolver o problema, que o movimento aqui é muito grande. Mas até no Cesário ali dá para resolver. Que para frente não está ruim. A gente tem andado aí e não está ruim. Mas que possa estar resolvendo esse pedaço aqui, que infelizmente não tem jeito nem de passar. O pessoal passa ali, coitado, tem uns carros aí que você vê eles quase parando, que não tem como nem transitar nessa estrada aí. Então que o pessoal possa estar dando uma olhada aí por essa região, principalmente a região aqui da Vila Cordeiro e da Palmeira. Né? E complementar aqui também, a gente tem procurado, eu
busquei aqui a questão da educação. O pessoal pregou que ia melhorar, que ia refazer, que ia acontecer, que ia abrir mais escolas que foram fechadas, que a educação era para todos. Mas, infelizmente, o que a gente vê no nosso município hoje, a educação nossa, cada dia pior. Cada dia pior. É muito serianos. As escolas, as turmas, né, o ensino de baixa qualidade, que a gente está vendo aí. Transporte escolar, até hoje não resolveu a novela de transporte escolar, já vai para um ano e meio, sempre essa pendência de transporte escolar, o pessoal procurando, né, briga todo dia sobre a questão do transporte escolar. O pagamento dos servidores, o prefeito prometeu de dar o reajuste nesse mês, pagou só o mês de janeiro, ficou a pendência do mês de janeiro, o reajuste do ano passado que estava a pendência. Os pessoal da educação, os servidores da educação, sempre são os últimos a receber, estão recebendo no oitavo, no décimo dia, o último do mês, sendo que os outros recebem já dia 30, dia 29. Tem faltando especialista na questão da APAE. O que é mais engraçado, que chama a atenção, que eles colocam lá professores, talvez para contemplar ou ajudar um companheiro político, colocando, tirando a vaga de outros setores, né, investindo, gastando mais, que tem que colocar o efetivo lá para cumprir uma carga horária baixíssima, tem que contratar outro no lugar, mas não contrata um profissional que necessita a instituição. Principalmente o terapeuta ocupacional, que é a gente vai estar falando aqui, tem um projeto na casa aqui sobre o autista, que precisa desse profissional, e no município já tem um ano e meio, não disponibiliza desse profissional. Um psicólogo de educação infantil, também para pai, até hoje também não tem para atender. Então, a gente fica procurando aqui. Onde que tem que se investir? Na educação? Igual eu conversando com a minha colega aqui. Para ficar ruim, tem que melhorar muito, né Camila? Para ficar ruim, tem que melhorar muito ainda para estar melhorando a nossa educação aqui do município. Infelizmente, a gente depara com essa situação, a gente está cobrando, mas o investimento na educação nossa está uma vergonha. A valorização do profissional da educação está uma vergonha. Não valoriza nem o profissional que está trabalhando. Transporte escolar para atender as crianças, nem se fala. Né? E quando você precisa de um profissional que possa estar dando acesso, está fazendo atendimento, um monitor na sala de aula para cuidar de um aluno que tem uma especialidade, uma necessidade, que o professor sozinho ele não consegue, não tem recurso para isso. E a gente vê aqui que sobra dinheiro, está sobrando. É resumido, tá, mas um pouco está sobrando. E eu acho que deveria a gestão aí olhar mais para a educação. No nosso momento, educação é prioridade, assim como pregou que ia melhorar, ia reconstruir. A gente espera isso, né, que possa estar investindo na educação e valorizando mais o profissional da educação. Seu presidente, eu sei que meu tempo está esgotando aí, mas eu quero aqui fazer um apelo e com o pessoal, né, que infelizmente... Os professores aí, a gente todo dia está aqui lutando, buscando, pedindo, né, cobrando os direitos do professor, mas cada dia a gente vê que nossa educação está ficando aqui a desejar, e eu acredito que nossa prefeitura, como a gente dizia aqui, a nossa mãe prefeitura, ela tem um recurso muito bom e que possa estar atendendo e fazendo um investimento muito melhor na educação. Por enquanto é só isso, presidente, devolvo a palavra.
Final, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, às nobres colegas vereadoras. Boa noite ao público que nos prestigia aqui essa noite. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes. A comunidade Santa Luzia, né? Gostaria de cumprimentar a todos em nome de Fernanda Grazielli, que também faz parte da comunidade aí Santa Luzia. E também dar meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria, assim, de informar o pessoal que está nos assentamentos, que acessou aí os créditos de fomento mulher através do INCRA e apoio inicial, que o INCRA já está disponibilizando os boletos para pagamento através da Sala da Cidadania. E que a minha assessora parlamentar, Kelly, trabalha aqui no meu gabinete, ela ela tá fazendo esse serviço de puxar o boleto aí, o pessoal tá pagando esses créditos pro INCRA. Não precisa mais estar indo no INCRA para pegar esses boletos que eles estão disponibilizando através da Sala da Cidadania. Quem tiver aí perto aí de estar pagando esses créditos, né, para não sujar o nome, pode estar procurando o gabinete que ela vai estar auxiliando nesse serviço aí, puxando o boleto para vocês. Informar também que na segunda-feira da semana que vem vai estar a RAI, né? A gente chama ela de RAI, mas a Raimunda do INCRA vai estar aqui. Provavelmente deve vir no gabinete, na FETRAP, trazer alguns créditos de fomento mulher, né, para ser assinado, alguns boletos e alguns apoio inicial também, segunda parcela de apoio inicial. Quero estar com essa lista, fazendo a ligação para o pessoal. Gostaria de pedir, reforçar, para que compareça aí sem falta na segunda, porque ela vai ficar aqui só na parte da manhã e vai estar indo para o assentamento Santa Mônica e de lá ela vai retornar a Brasília. Gostaria também de lembrar que nesse mês é comemorado, nós comemoramos aí no dia 5, o Dia do Meio Ambiente. E a partir dessa semana eu estarei indo nas escolas novamente, retomando com o trabalho aí, dando palestra sobre a questão de meio ambiente. E apesar de não fazer parte mais da comissão de meio ambiente, mas estou na comissão de educação, que também permite que a gente possa também estar dando continuidade nesse trabalho aí nas escolas e estar divulgando como é que se encontra a realidade do nosso município com relação à questão que nos preocupa tanto, que é a relação ao meio ambiente, né? Então nós vamos avançar com as discussões, já fiz um calendário com os diretores das escolas aqui de Buriti, estaremos também nos segundos endereços na zona rural, em algumas escolas da zona rural também, que fui palestrado outra vez, explicando para os alunos, para a comunidade, como é que está o trabalho com relação a essa questão de meio ambiente no nosso município. E aproveitando que esse mês é comemorada aí essa questão de meio ambiente, eu gostaria de estar parabenizando o FIO, né, que está aí com o projeto, que eu até esqueci o nome agora, mas é um projeto muito bom aí, que faz essa questão de arborização da nossa cidade, que deixa aí nossa cidade mais bonita e um meio ambiente mais agradável para todos. Gostaria de parabenizar o FIO, né, que fez parceria aí com a escola também, alunos da escola Gemiro, que eu sei, que fez um belíssimo trabalho aí arborizando algumas avenidas ali no Canaã, né, em frente até a escola e outras avenidas do Canaã também. Então, parabéns aos alunos que se envolveram nesse projeto e parabenizar o FIO, que faz isso por amor mesmo, que a gente sabe que é um cara que ajuda bastante essa questão do meio ambiente da nossa cidade. E, entrando aqui também, gostaria de estar falando sobre o vereador que me antecedeu, falou muito bem com relação à questão dos profissionais de educação, como é que está a educação no nosso município hoje. Também gostaria de dar minha parcela de contribuição com relação a esse assunto. É preocupante o estado, assim, como a gente vê que está a educação no nosso município. E aí a gente fala desde desestimulação de professores, por causa dos baixíssimos salários, né, a falta de aprendizado aí dos alunos, porque às vezes acorda muito cedo, a gente sabe que nessa fase do aluno aí é importante dormir, se alimentar bem, para poder estar assimilando bem ali o aprendizado. Então, às vezes, muitos acordam muito cedo, não chegam na escola, não tem um café da manhã, que é caso de escolas na zona rural, que a gente sabe que precisaria desse café da manhã e não tem. Isso tudo acarreta num baixo aprendizado, a falta de especialista, igual foi falado aqui, que falta o terapeuta ocupacional na APAE. O terapeuta ocupacional, ele vai ali para avaliar, né, as habilidades funcionais do aluno, auxiliar no processo de aprendizagem da escolar da criança e auxilia ali ver quem tem déficits e as dificuldades pedagógicas e está auxiliando ali. Então isso é muito importante, de uma importância tão grande, e a gente vai estar discutindo mais na frente aqui a importância desse profissional para estar aí dando esse suporte. E nessa semana, alguns professores me procuraram preocupados, que estava vendo rumores que tinha sido feito, que tinha o interesse do prefeito em tirar o incentivo rural deles. Eu falei que ia pesquisar, então eu falei que daria uma resposta nessa, nessa reunião também. A gente consultou uma pessoa da área jurídica que entende do assunto. E o que foi nos repassado é o seguinte, o incentivo rural ele está contemplado no plano de carreira aí dos servidores, né, no artigo 38 do plano de carreira. E para ser retirado esse incentivo, teria que vir um projeto de lei para essa casa, para os vereadores votar. E caso o prefeito baixasse um decreto, poderia ser sustado também pela casa, e a gente poder, porque está constando aí no plano de carreira dos servidores. Então, assim, realmente houve uma consulta por parte da prefeitura, né? A consulta aí ao Tribunal de Contas do Estado, a consulta de número 1040-688. E o Tribunal de Contas nem deu resposta para essa consulta, não chegou a levar adiante, porque foi, geralmente quando se faz uma consulta para o Tribunal de Contas do Estado, geralmente faz-se uma pergunta mais genérica. E o Tribunal de Contas entendeu que se respondesse essa pergunta específica, estaria fazendo o papel do jurídico do município, isso não é papel do Tribunal de Contas do Estado. A consulta foi feita, mas ficou nesse pé. Então, assim, pode acalmar, o pessoal pode ficar tranquilo, porque eu falo por mim e por alguns, eu sei também que alguns vereadores daqui, se chegar algum projeto nesse sentido aqui para ser retirado do plano de carreira deles, eu sei que não tem a votação completa aqui para que isso seja aprovado nessa casa de leis. Porque não é possível, a gente fala tanto com relação à questão da educação e na hora de chegar, a gente tinha que estar pensando, era numa forma de tá colocando mais profissionais nas escolas, mais capacitados, capacitar esse pessoal que já está aí também, passar por uma reciclagem que precisa para dar uma estimulada. Está preocupado com relação a como é que vai fazer para pagar o retroativo dos professores, como é que vai fazer para estar solucionando os problemas que já existem. E aí a gente vê uma preocupação em estar retirando, né, fazendo consulta para retirar direito desses profissionais. Então eu não sei que rumo vai um município, um país, o qual seus gestores não prioriza a educação. O pessoal ainda não recebeu o retroativo, a gente sabe das dificuldades que tem, mas assim, falta, o que eu vejo é falta de priorizar a educação. Priorizar para resolver o problema. Esse problema não está sendo tratado como prioridade. E isso é uma vergonha para o nosso município, isso é uma falta de compromisso tremendo com a educação, com os profissionais e com os munícipes, porque a gente precisa realmente de educação para poder avançar e ter um município melhor e um Brasil melhor. No meu tempo de liderança, senhor presidente, estarei tratando sobre outros assuntos, no momento é só, muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Cumprimento os nobres colegas dessa casa. Na pessoa do padre João César, cumprimento todo o público que está aqui presente, principalmente a comunidade da Santa Luzia. Que bom que vocês vieram e estão aqui, porque eu sei que vocês também, no pensamento, são pessoas que esperam de nós, que nós lutamos junto com o gestor dessa cidade por asfalto, mais asfalto naquele bairro, que vocês sofrem demais com aquela poeira de lá. E também cumprimento todos os ouvintes da Rádio Transamérica, urbano e da zona rural. Aproveitando a fala da colega aqui, que ela acabou de falar sobre essa consulta. Eu também não entendo o motivo da consulta, porque eu não tive a oportunidade de conversar com o Dr. Kenny. Mas eu só quero ler a consulta que ele fez. Caso haja lei que estipule gratificação pelo exercício de atuação em escolas rurais aos profissionais do magistério, a mesma pode ser suprimida através de regulamentação em face do fornecimento diário do transporte? Essa foi a pergunta, foi a pesquisa que ele fez ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Bom, gente, está aqui a lei complementar número 063, de 30/12/2009, que dispõe sobre um novo plano de carreira, cargos e salários do Magistério dos Servidores da Educação do município de Buritis e revoga a lei complementar a anterior, no caso, a 021 de 30/12/2005, e legislação posterior e da outras providências. Isso aqui é a lei. E aqui está bem claro no artigo 38. Os profissionais da educação farão jus às seguintes vantagens. Aí tem vários. Aí no terceiro aqui, atuação em escolas rurais no percentual de 15%. Agora eu faço a pergunta. Fazer que nem aquele detetive lá do Fantástico, né? Do Fantástico lá. Onde é que está o dinheiro que eu pus aqui? Eu faço uma pergunta. Será que ele estava querendo tirar essa gratificação dos, né, dos professores? Não chega o tanto que esses professores já têm abrido mão para ajudar o município, para ser parceiro do município? Porque se for isso, é uma vergonha, é um desrespeito. Porque o município, se ele está em dificuldade, porque em outros tempos o município já teve crise de risos, né? Já teve crise de aperto de mão, e o município andou. O município não deixou de pagar, de dar os seus reajustes, não. Agora querem tirar. Os professores, o ano passado, abriu 6 meses do aumento, do reajuste salarial, para negociar com o gestor, doutor Kenny. Né? Até hoje não recebeu. Está aí, tem uma nota que a partir, que vai ser julho e agosto que vão receber. Né? Esse ano também, o retroativo, janeiro e fevereiro, também parece que receberam. Eles sempre são os últimos mesmo a receber. Agora vão, parece que pagaram o mês de janeiro. Agora sexta-feira. Agora eu penso, o que será de um município aonde a educação parece que não tem valor? O que será de nós? O que será dos nossos filhos? O que, é que será dos filhos dos nossos amigos, das pessoas? Então, é preciso de olhar com carinho. Mas, ao mesmo tempo, também eu faço uma pergunta para mim mesmo. Como um gestor vai dar conta de resolver os problemas do município se ele não está presente no município? Não tem como. Todos nós somos sabedores que o olho do dono é que engorda a boiada. Não adianta fugir disso. Pode ser um botequinho, mas se o dono estiver lá, ele produz. Com todo respeito à pessoa do gestor dessa cidade, que se diz estar doente. Para estar doente, precisaria de ter uma licença para ficar ausente do município. Porque a vida, ela se move com exemplo. Cadê o exemplo? Será que funcionário da prefeitura pode ficar doente, ir lá para a casa dele, ficar lá 20 dias e mandar qualquer uma pessoa ir lá ficar no lugar dele? Não pode não, ele tem que ir lá no médico, pegar um atestado, ir lá para o IPREB e ficar seus 20 dias de licença. E o gestor da nossa cidade, ele é um homem muito culto e muito trabalhador. Ele é muito culto e ele é muito trabalhador. Mas só que, eu já falei isso aqui, mas não dá valor nos trabalhadores dessa cidade. Mas por que que não dá? Por que não gasta nada aqui? Qual o interesse que tem? A lei determina. É prefeito e vice-prefeito uma chapa? É prefeito e vice-prefeito. O prefeito tem que ficar ausente 60 dias do município. Assuma o vice-prefeito. Tem um problema de saúde? Tem que ser uma licença? Não dá para o prefeito chegar aqui terça-feira e quarta-feira embora, não? Ah, o médico falou que ele está doente e que tem que trabalhar. Então que ele fica aqui trabalhando, então? Vem para cá e trabalha aqui? Se o trabalho aqui vai fazer bem para ele? Ele nunca passou uma segunda-feira aqui dentro dessa cidade? Eu tenho a maior curiosidade para saber o que ele faz em Brasília, mas nunca consegui descobrir. É com todo o respeito que eu falo, mas são exemplos. O que será dos nossos adolescentes? De uma turma da escola que vai querer saber o porquê que o prefeito não vem? E dos jovens? Ah, eu também posso fazer as coisas desse jeito? Podemos não. As coisas têm que ser certas. Se eu adoecer aqui hoje e precisar de ficar 6 meses fora daqui, eu tenho que ter uma licença, eu tenho que me afastar e meu suplente tem que vir para cá ocupar o meu lugar. É certo, não tem como eu burlar a lei, não. Então, por isso que muitas vezes fica a desejar o município de Buritis, um Buritis onde todos adoram morar, onde todos gostam de ajudar e tem parceria. Como um projeto que vai entrar aqui hoje com uma doação de um terreno para a comunidade de Santa Luzia, ele vai doar, mas a comunidade de Santa Luzia vai fazer 400 e tantos metros de asfalto na frente da escola do bairro Jardim. Isso é parceria. Não está doando sem nada em troca, não. Está tendo troca. Só mais um minuto. Eu nunca gosto de falar também aqui, mas como tá tem alguns pais sempre me falando, me pedindo para falar, é porque tem duas escolas. Eu gosto sempre de ir na secretária de educação perguntar primeiro. Que tem uma serviçal que está afastada por algum motivo e ela está como professora de reforço numa determinada escola e em outra escola. Ela está, inclusive, atendendo, né, atendendo uma criança deficiente. Agora, se ela tiver habilitada, se ela tiver estudado, formado, feito pedagogia, está tudo ok, então. Mas se não, eu penso que tem que ver. Porque quantos professores que estão com 20, 25 anos dentro de uma sala de aula, que poderia estar lá sendo um professor de reforço, até para descansar um pouco, aí, se a cantineira está desviada, tem que ter uma outra função, não ir dar aula de reforço. Agora, se ela estiver habilitada, tudo ok. Aí amanhã eu vou na Marina perguntar, porque os pais estão toda hora me perguntando aqui. Fala, pergunta aí, dona Nilvia. Mas amanhã eu vou até a Marina saber sobre esse assunto. No mais, muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, da prefeitura.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar todo o público que nos prestigia aqui nesta noite, na pessoa também do padre João César. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero, senhor presidente, nesta noite, agradecer imensamente ao senhor Osvaldo e à dona Maria, moradores do PA Vanderly Ribeiro dos Santos, região da Campininha, pela acolhida quando da ocasião do seu aniversário, que a gente passou com eles na semana passada. Rogar a Deus aí pela saúde do seu Osvaldo e da sua esposa, dona Maria, que já estão bem enfermos, e pedir que Deus multiplique grandemente os dias de vida deles. Que todas as boas ações que eles têm feito pela comunidade, por aquele assentamento, Deus possa estar retribuindo em dobro. Falando ainda em Campininha, quero agradecer também ao casal, o seu Carlindo e a dona Maria. Estive visitando eles neste domingo, tive o prazer de almoçar com eles e com os moradores da comunidade e com o pessoal de sua família. E dizer que estou empenhada a favor daquela comunidade, na busca da melhoria da qualidade de vida de todos. Deixar aí um abraço à dona Arlete, ao seu Zé, à dona Vera, à Lúcia, ao Cristiano, ao João e também à Elivânia, que sempre estão lá nos ouvindo todas as segundas-feiras, prestigiando as nossas reuniões. Quero pedir ainda nessa noite, presidente, ao nosso secretário de transportes, o Douglas, ao Alaô, pelas melhorias também nas estradas rurais aqui deste município. São inúmeras as reclamações que chegam a essa vereadora, que chegam aqui ao nosso gabinete. O vereador que me antecedeu, o Didé, falou muito ali sobre a região da Vila Cordeiro, região da Palmeira, região que eu passei também, e realmente, presidente, as estradas estão bem críticas. Então, quero reforçar aqui este pedido e ainda reforçar um pedido ali para a região de Vila São Vicente, onde houve recentemente as manutenções. Quero solicitar ao secretário uma atenção especial naquelas estradas, principalmente no trecho que atende ali a região da Santa Maria, próximo à fazenda da viúva do seu Silvão, a mãe do Demilson ali daquela região. Eles repararam as estradas, presidente, só que o pó lá
né, da poeira está solto. Nenhum cascalho foi colocado no local. E o pessoal me ligou e eu estive lá para fiscalizar, né, as obras que foram feitas lá, e realmente lá está perigoso. Só neste domingo, 3 pessoas me ligaram, presidente, falando de acidentes que ocorreram, inclusive um acidente com guarda da nossa escola lá de Vila São Vicente. Então o trecho está perigoso, quero pedir o Douglas, mas o Alaô, que possa rever a questão daquela estrada, principalmente na questão desse trecho. Quero avisar também aos moradores do PA Recanto da Esperança, especialmente a dona Luzia, presidente daquela associação, a Ivanilda, Denise, que tem nos procurado constantemente com as demandas da iluminação para o assentamento. E dizer que nós reunimos em Belo Horizonte com a superintendente da CEMIG, eu já até falei esse assunto aqui na reunião passada, reunimos com os nossos deputados e foi designada uma equipe para a região de vocês para o atendimento de 21 famílias e também o atendimento da energia da sede. A empresa responsável pela obra é a empresa Eletro Pedro. Eles já estão em campo executando a obra, colocando os postes, e algumas pessoas têm nos procurado questionando, falando que vão atender apenas 10 famílias e as 10 outras não vão ser atendidas neste primeiro momento. Então, para tirar todas as dúvidas, eu quero falar ao pessoal que está nos ouvindo, informar a todos que eu falei hoje às 17 horas com o superintendente da CEMIG, e também com o superintendente da CEMIG, o Anderson, é o Anderson, superintendente. E também com o superintendente, presidente do INCRA, que auxilia nessas questões das energias do assentamento, que é o Igor Leles. E me foi encaminhada uma lista das pessoas a serem contempladas e também a nota de serviço para o atendimento da iluminação e ainda a instalação do transformador e padrão de energia daquele assentamento. Então eu pedi o pessoal para nos ouvir, eu quero falar aqui para não deixar dúvida, porque às vezes o pessoal acha que a gente fez a solicitação apenas para 10 famílias, né, e são 22 famílias. É, a lista que me foi encaminhada hoje pela CEMIG de Belo Horizonte vai ser contemplada a dona Luzia Maria de Jesus, Georgina Dias, Joaquim Benício, Rosilda Rodrigues, Janete de Souza, Valdelina da Silva, Juraci, Regina Maria, Valdir Francisco Gomes, Lourdes César de Jesus, Vandeilson Gomes, Maria das Dores, José Soares dos Santos, Denise Dias da Silva, Vilmar Evangelista, Beatriz Conceição, Terezinha Gomes, Vanderlei Araújo, Antenor José dos Reis, Neuri Maldener, Sebastião Marcelino de Souza, Luciana Assis, Maria Aparecida, Leandro Dias, Zeli Evangelista, Claudivânia Daniel, Francisco Hélio, Maria Aparecida e Zé Evangelista. Ah, eu até repeti aqui, Zé Evangelista. Então, dá essa notícia aí ao pessoal que nós fizemos as solicitações, o presidente Gil já participou de algumas reuniões conosco a respeito desse assunto. Então, está aí informado, se o pessoal da Eletro Pedro procurar o pessoal no assentamento e falar que vai ser atendida apenas 10 famílias, eu passei o número da nota de serviço à presidente da associação, a dona Luzia, que ela vai estar repassando para todos os moradores do PA Vanderli Ribeiro. Quero também, presidente, nestes minutos restantes que nos faltam, solicitar também ao nosso secretário de Transportes uma atenção especial sobre a Ponte do Bonito, ligando ali São Vicente ao Banco da Terra. Nós estamos cobrando as melhorias naquela ponte desde setembro do ano passado. Então, a gente vê as lideranças de governo sempre falar que está faltando isso, está faltando aquilo. Só que assim, a comunidade, ela nos cobra e é nosso dever também da gente cobrar do município. Às vezes o pessoal acha ruim porque a gente está aqui, está cobrando, está reclamando, mas nós também temos que cumprir a nossa função, que não é só fiscalizar, mas também fazer a voz do povo valer aqui nessa Câmara Municipal. Então, quero pedir ao secretário de Transportes que dê uma atenção, porque é inadmissível esse tempo todo ficar sem a manutenção ali naquela ponte do Bonito. Também cobrado, Douglas, as melhorias do bairro Taboquinha. Nós solicitamos aqui o patrulhamento, o cascalhamento. Douglas veio aqui, pediu que a gente fosse lá, visitasse algumas famílias, tomou aquilo ali como prioridade. Sei que é necessário, às vezes, tirar as máquinas para levar para a zona rural, mas ele também fez o compromisso de retornar ao Taboquinha e sanar aqueles problemas. Daqui uns dias, presidente, as chuvas voltam, está lá a lama do mesmo jeito. Então, assim, a gente quer pedir uma atenção, que quando for fazer um serviço, que conclua a obra, para não ficarmos aqui toda segunda-feira falando o mesmo assunto. Então, está aí o pedido. Sobre a questão dos professores, eu quero contribuir com a parcela, com os meus colegas vereadores, nos momentos de liderança. Muito obrigada, presidente.
Bem, uma boa noite aos nobres colegas vereadores. Em nome do padre João César, gostaria de cumprimentar toda a comunidade de Santa Luzia. Em nome da nossa nobre colega também que passou por esse plenário, senhora Judete, é um prazer imenso ter a senhora. Quero cumprimentar o bairro Taboquinha. É um prazer imenso ter a senhora aqui conosco. Seja sempre bem-vinda, dona Judete. Quero cumprimentar também aqui o Gerson, que está presente. Muito obrigado pela sua presença. Seu Negro, é um prazer imenso ter o senhor aqui também. É o Tinho, da Casa dos Fazendeiros, que sempre está com nós nessa casa, trabalhando junto com nós aqui, sempre trazendo ideias maravilhosas. Evaldo, obrigado pelo belo trabalho que você vem fazendo realmente aqui na nossa entrada da nossa cidade. Você está conseguindo mudar a cara de Buritis. Parabéns pelo esse belo trabalho, viu? Quero cumprimentar também o professor Evaldo, no qual mora na Chapada Gaúcha. É um grande professor também, está trabalhando na Chapada Gaúcha hoje. Muito obrigado pela sua presença. Alex Palma está presente hoje também, tenho certeza que ele deixou o trabalho lá no Lucu e veio prestigiar a nossa reunião. Muito obrigado, Alex. Quero aqui também parabenizar o senhor Edmundo pelo belo trabalho que vem prestando ao nosso município, junto à Secretaria de Agricultura, junto ao Daniel Prisco, pelo belo serviço que vem trazendo junto aos assentamentos, levando uma forma de atendê-los com o abastecimento de água na região de Buritis. Parabéns, Edmundo, o belo trabalho que vem fazendo no nosso município, viu? Fico muito feliz em saber que tem pessoa como você que está empenhado nesse trabalho pelo nosso município. Quero aqui também deixar um abraço e parabenizar as comitivas que saiu em direção à Serra das Araras. Em nome da vereadora Martina, eu quero cumprimentar a comitiva na qual ela faz parte. Quero cumprimentar aqui também em nome da outra comitiva que foi para a Serra das Araras, em nome de Mozart, Ronei, que é um dos grandes patrocinadores dessa comitiva. Parabéns para vocês. Quero dizer um pouco a respeito da estrada que os nobres colegas vereadores citaram hoje. Tive também a reclamação do Silvão, lá do São Vicente, no qual, pela manhã, ligando para o secretário de Estrada e Rodagem, estão chegando no São Domingo, dizendo que assim que retornar vai fazer aquela parte lá do São Vicente, lá no Val, que também está intransitável. Na verdade, nosso município está passando uma dificuldade muito grande, não está fácil, e temos que ter mais máquina para rodar mesmo. Só uma máquina não vai dar conta, não. Eles vão ter que tomar providência. Pois é, tivemos o azar de... A única máquina que prestava pegou fogo, na verdade é essa, vamos ser bem sinceros, né? Mas eu tenho certeza que em breve nós vamos estar cobrando, sim. Eles vão enjoar de nós cobrar, porque nós somos a voz do povo, né? Mas temos que ver que ele também está faltando maquinário. Ele está trabalhando aí, deu uma satisfação hoje de manhã, na hora que o seu Silvão esteve aqui hoje. Eles estão chegando à ponte do São Domingo. Voltando nesse trajeto, eles estão voltando São Vicente via Pedras, passando o Val. Então, seu Silvão, foi cobrado e vamos continuar cobrando, sim, o trabalho para que melhore mais os trabalhos de estradas nossos. Quero agradecer a presença de todos os servidores do município que está presente, em nome do Luan, que é o chefe de gabinete do prefeito. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a todos os demais vereadores, estender o cumprimento ao público que nos honra nesta noite, pessoal aí da comunidade, especialmente aqui os nossos amigos aqui, Edilson, Andréia, né, que a gente tem uma afinidade muito boa. Eu gostaria, presidente, ouvi muitos comentários, e sobre esse ponto da educação eu também irei tecer num período maior, no segundo tempo, Mas eu gostaria de falar sobre a questão da saúde, presidente, das especialidades. A gente cobra muitas especialidades. Hoje em Buritis nós temos 10 especialidades médicas funcionando, graças a Deus por isso, que é a clínica médica, ortopedia, pediatria, oftalmologia, neurologia, urologia, Branquinho, viu? Urologia funcionando aí, cardiologia, psiquiatria, dermatologia, viu, Toizinho? Dermatologia. Sem contar aquelas que são encaminhadas para fora. Mas o problema todo é os faltosos. Às vezes a pessoa vai lá e marca, e ele falta e tira o direito de outro, que foi marcar e não podia. Porque tem um número de pessoas para ser atendida, presidente. A demanda é muito grande, e o médico é ser humano, tem um número limitado para ser atendido. Aí o cidadão marca e não vai. Só para os senhores terem uma ideia, eu fiz uma consulta, e é bom que o público aqui também saiba, nesse mês de maio, houve uma ausência de 115 pessoas. Então são 115 pessoas que faltaram, que tiraram o direito de 115 pessoas que poderiam ser atendidas. Eu até pedi para poder colocar para mim detalhado. Urologia. Essa aqui falta muita gente, 28. Branquinho, 28 faltou na urologia. Ortopedia, 33. Pediatria, que são as criancinhas, os pais, a mãe às vezes não levou, faltaram 12. Oftalmologia, o olho, faltou 10. Cardiologia, 5. Aí vem aquela especialidade do nome comprido, otorrinolaringologia. Eu chamo só de otorrino. Eu gosto de falar otorrino, que é mais fácil. Faltaram 7. Neurologia, faltaram 12. E o clínico geral, faltaram 8. Então, para que os senhores possam ter uma ideia, senhoras e senhores vereadores, às vezes a pessoa te procura, ah, é que eu não consegui a vaga. Aí, cacete no prefeito, cacete na secretária. Mas sem saber que a culpa é do próprio cidadão, da própria cidadã, que foi lá na frente, marcou e não foi. É necessário que o povo se conscientize de que se marcou e não conseguiu ir, não vai conseguir ir, surgiu alguma adversidade que isso pode acontecer, informe, para que outra pessoa possa ser colocada nesse lugar, para que outra pessoa possa usufruir do atendimento. Usufruir, porque se no mês de maio faltam 115 pessoas, é um número grande, chega a ser exacerbante, 115 que faltaram em especialidades, né, que não é fácil de conseguir. Então, se o município tem para poder oferecer, é necessário que haja uma conscientização. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, presidente, parabenizar a Secretaria de Saúde por colocar em funcionamento todas essas especialidades. Né? O meu colega de parlamento está me advertindo que se avisar com um dia, 24 horas de antecedência, a secretaria consegue ainda substituir, porque alguém vai lá procurar a vaga e deixa o telefone. Porque se surgir, tem como fazer o tal do encaixe. Né? Mas, infelizmente, precisa, porque a maioria das pessoas, Branquinho, Tonzinho, certamente pessoas de zona rural que precisa, né? Eu mesmo tenho, me procuraram várias pessoas essa semana querendo consulta com oftalmo. Com oftalmo. Então você vê o tanto de gente que falta, que cerceia o direito daquele que poderia ser consultado. Então a gente gostaria de dar essa advertência, presidente, ao mesmo tempo em que parabeniza o trabalho sério que a secretaria vem trazendo, Branquinho, é momento oportuno para poder advertir também o cidadão, a cidadã, que não falte. Se faltar, surgiu o problema de faltar, avise com antecedência. Presidente, é o que eu tinha para dizer nesse primeiro momento. Obrigado.
Gostaria de voltar aqui e frisar um pouquinho a respeito do assunto do nosso nobre colega Didé, a respeito do Marcelo Álvaro, no qual, como você disse, não teve um voto aqui, né? Por meu orgulho, é presidente do meu partido também, do PSL, né? Mas eu diria para você que os benefícios que nós estamos tendo hoje na nossa região, o vereador, é dos deputados que não tiveram voto aqui mesmo. Tá? Então, esses deputados têm que ser reconhecidos pelo belo trabalho que vem fazendo a nossa região. Né? Assim como o Marcelo Alves, nós temos outros deputados nos quais mandou recurso ao Buritis que não tiveram um voto até aqui. Né? Então, esse é o momento de nós refletirmos e escolher a pessoa certa para votar. Vamos ver quem realmente está ajudando o nosso município. Né? Me orgulho muito de ter um presidente como ele, viu, nobre colega? Segunda parte da reunião agora, nós vamos, segunda discussão e votação do projeto de lei número 09 de 2018, autoriza a doação de veículo para a entidade que menciona e de outras providências e autoria do executivo. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Esse projeto foi bem debatido na última reunião. Eu creio que está bem explanado, né? Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Bem, 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 10 de 2018. Institui a política municipal de proteção dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, de autoria do vereador Didé. Está aberto o prazo para a discussão do projeto, vereador?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, da prefeitura.
Senhor presidente, apesar do projeto ser de autoria do vereador Didé, mas eu queria fazer questão de iniciar falando sobre a importância, né, deste projeto. Quero primeiramente parabenizar aos pais das crianças com transtorno do espectro autista pela coragem, pela iniciativa de vocês quanto da elaboração deste projeto. Agradecer a todos eles por participarem conosco hoje, nesta manhã da reunião de comissão, onde tiveram a oportunidade de relatar e dividir conosco a luta diária que cada um passa no seu dia a dia na busca da inclusão social dos seus filhos. Parabenizar o vereador Didé, que abraçou a causa como autor deste tão importante projeto, e pedir, vereador Didé, a licença e a permissão para assinar com Vossa Excelência a autoria deste projeto. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, é um transtorno global do desenvolvimento, caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento. Frequentemente, apresentava severos prejuízos aos seus indivíduos, representando um grande problema da saúde pública nacional. Como problema de saúde pública, possui competência comum entre estados, União, Distrito Federal e municípios, conforme determina o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, presidente, bem como algumas constituições estaduais, leis federais, estaduais e municipais e outros diplomas normativos, asseguram variados direitos às pessoas com deficiência. Em 27 de dezembro de 2012, foi promulgada a Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. No artigo 1º, parágrafo 2º da referida legislação, é assegurado. Artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Em paralelo, a Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dispõe sobre o atendimento prioritário, algumas pessoas, dentre estas, as pessoas com deficiência, traz em seu artigo 1º, as pessoas com deficiência, os idosos,
com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Nobres colegas, pela simples leitura, interpretação literal da legislação, tem-se que a Lei 12.764, considerada pessoa com transtorno do espectro autista como deficiente para todos os efeitos legais, e a Lei 10.048 garante o atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Logo, temos que toda pessoa com transtorno do espectro autista tem o direito ao atendimento prioritário. Ocorre que, infelizmente, nem todas as pessoas têm conhecimento da legislação e ainda as placas informativas de atendimento preferenciais não constam informações que as pessoas com transtorno autista têm direito ao atendimento prioritário. Assim, o presente projeto de lei hoje visa garantir com maior clareza este atendimento prioritário às pessoas com transtorno e ainda compelir os estabelecimentos a informar nas placas que sinalizam esse tipo de atendimento aquela pequena fita chamada quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno TA, como forma de publicar o direito de prioridade dos autistas. Ressaltamos ainda que é de extrema importância que as pessoas com os transtornos espectro autista tenham atendimento preferencial, pois, a depender do grau do autismo do indivíduo, a simples espera excessiva em uma fila pode desencadear uma crise, que pode ser de choro, pode ser crise de gritos ou ainda de completa fuga da realidade. E os pais relataram muito bem para nós hoje aqui, para nós vereadores, as dificuldades que eles enfrentam nas filas dos supermercados, nas filas dos bancos, nas filas dos correios. E só quem vive e passa sabe a realidade ora enfrentada por estes pais e também pelos seus filhos. A tranquilidade de um atendimento prioritário facilitará o conforto próprio autista e de seus parentes na realização das suas tarefas cotidianas. Por oportuno, é relevante mencionar que não estamos propondo nenhuma inovação legislativa, uma vez que o direito à prioridade das pessoas com transtorno já existe, assegurada na Lei 12.764, combinada com a Lei 10.048, que eu falei agora há pouco. Precisamos, presidente, ter a sensibilidade de saber que o problema pode acontecer com qualquer um de nós. E o número de pessoas com autismo é muito maior do que a gente possa pensar. Um estudo divulgado pelo CDC, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, revela que uma criança a cada 100 nasce hoje com transtorno do espectro autista. Os dados revelam um aumento no número dos casos do autismo em todo o mundo. Até alguns anos, a estimativa era de um caso para 500 crianças. Com isso, de acordo com os dados da Federação das APAES, estima-se que no Brasil existem hoje, presidente, em torno de 2 milhões de autistas. É necessário trabalhar em prol da conscientização quanto ao transtornos. E em Buriti já existe muitas famílias com membros autistas. É hora de chamar a atenção do poder público para a necessidade da capacitação dos profissionais da educação que ligam com o transtorno. É preciso ampliar a divulgação de informações sobre o transtorno, bem como proporcionar à criança autista o aprendizado, a socialização e o convívio saudável com outras crianças. E quero citar o trabalho, presidente, nesta noite, desenvolvido por duas professoras que foram muito elogiadas aqui hoje de manhã, que lidam com essa deficiência, entre outras, quando a síndrome de Down, por exemplo, que é a professora Cida, lá da escola do bairro Taboquinha. Oi?
Cida Ares, da Escola do Bairro Taboquinha, que é também coordenadora da Escola Estadual Gomes Pimentel. E ainda outra professora, muito elogiada, é a Edna, da escola lá da Vila São Vicente. Pais, professores e alunos elogiam muito o trabalho que ela também desenvolve junto às crianças portadoras de deficiência. E temos que contar com o apoio da Secretaria de Educação, do Governo Municipal, pois pregou que a educação do nosso município seria uma educação para todos. E neste momento agora é preciso desenvolver políticas públicas, pensando nos alunos portadores desta deficiência. É preciso profissionais, mediadores, capacitados nas escolas regulares de nosso município. E se o município não dispõe do professor habilitado, vamos capacitá-lo, presidente. Hoje são estes pais que passam por essas dificuldades. Amanhã pode ser eu, pode ser Vossa Excelência, pode ser uma pessoa que está aqui, pode ser qualquer um de nós, pode ser nossos filhos, nossos sobrinhos e até os nossos netos. E o processo de inclusão escolar demanda de uma parceria entre pais, entre as escolas, profissionais envolvidos que atendem ao aluno. Entretanto, sabemos que a inclusão vai muito além de estar numa sala de aula. É preciso que o aluno faça parte da turma, que o aluno interaja com os professores e as demais crianças, compreenda as questões pedagógicas e se desenvolva de acordo com as suas particularidades e o seu ritmo de aprendizado. Por isso, a importância do mediador escolar para auxiliar nas conquistas desses objetivos e dos demais que surgirão com o decorrer do desenvolvimento do aluno. E eu tenho certeza que existe neste município, presidente, uma demanda reprimida, muito grande ainda. E com a divulgação deste projeto hoje aqui na Câmara, muitos pais irão procurar ajuda junto à Secretaria de Saúde, junto à Secretaria de Educação, junto às escolas e até mesmo junto a nós, vereadores, aqui na Câmara Municipal. A Secretaria de Saúde, eu vejo a importância extrema nesse caso, no sentido de falar mais sobre o tema, promover palestras, ajudar na busca do diagnóstico precoce dessas crianças. São inúmeros casos existentes em nosso município e que ainda não pôde ser diagnosticada por falta de acompanhamento junto aos postos de saúde. Quero mais uma vez, presidente, parabenizar as três mães pela iniciativa, por vir aqui solicitar de nós, vereadores, o apoio neste projeto tão importante. E quero dizer que eu abraço essa causa também, não só como vereadora, mas também como mãe. Sou mãe de três filhos, estou à espera de mais um filho, com a graça de Deus. E como mãe, eu também abraço hoje aqui, com unhas e dentes, presidente, este projeto que, ao meu ver, é muito importante. E peço aos vereadores também que olhem com bastante carinho e nos ajudem com a votação deste projeto. Muito obrigada, presidente.
Olá, presidente. Com a palavra, vereador Didé.
Quero, primeiramente, parabenizar a nossa vereadora Vânia, né, explicou muito bem, né, sobre esse projeto, no qual é uma luta das mães, que teve que presente hoje, no qual eu mando um abraço para elas, que esse projeto eu sou de autor. Né? A gente abraçou essa causa, está aí acompanhando a demanda delas, as dificuldades que elas têm encontrado, que é a Francina, a Tassiana e a Beatriz, que procurou aqui essa casa um respaldo, uma lei que possa estar melhorando, né, o acesso deles com as crianças que elas têm aí com a dificuldade do transtorno. Esse projeto que institui a política municipal de proteção aos direitos da pessoa com transtorno e aspecto autista, ele vem só a melhorar a acessibilidade dessas crianças. Ela relatou aqui muito bem. Uma criança, ela desenvolve até um ano e meio, desenvolve normal. Depois de 2 a 3, 4 anos, ela vai regredindo o seu desenvolvimento. E a pessoa tem a dificuldade. Às vezes a criança tem uma sensibilidade com barulho, com tumulto, né? Às vezes ela está numa fila do supermercado, está ali chorando. Às vezes a pessoa não entende. O menino está dando birra, está com dificuldade, o pai não corrige, mas não sabe realmente qual é a dificuldade que ela tem e qual é o problema dessa criança, porque não vem com problema assim, visível. né? Então, ela encontra essa dificuldade. E essa lei, ela vem dar o respaldo da inclusão também nas escolas, ter um acesso melhor com o profissional, as pessoas mais habilitadas a estar lidando com essas crianças, a socializar melhor nas escolas, né? Então, Vânia, esse projeto você pediu para assinar, eu deixo aqui aberto para qualquer vereador que tiver o interesse também de estar sendo propositor dessa matéria, porque ela não é uma causa minha, não sou eu que estou apresentando aqui, eu acho que é uma causa de todos, né? A educação que a gente pregou aqui antes, ela é prioridade, e principalmente para a pessoa que hoje no país inteiro está em inclusão, né? De estar essa dificuldade, e que elas mesmas falam que é uma deficiência, não é um caso a ser tratado, que se tivesse tratamento certamente já tinha resolvido. Então é um trabalho, uma continuidade que ela tem que desenvolver e tentar melhorar o dia a dia dessas crianças, dos pais também, que tem muita dificuldade em estar cuidando, porque ela é uma pessoa inquieta, dá muito trabalho. Então fica à disposição qualquer vereador que tiver interesse de estar assinando junto esse projeto, de estar abraçando essa causa das mães, e assim como tem outras mães também, não só elas têm procurado, alguns professores, a gente vai conversar, eu tenho algumas amizades de professores, eles falam, relatam para a gente a dificuldade que tem no dia a dia de algumas crianças que têm uma especialidade, mas tem hora que as mães não aceitam, né? Não aceitam que o filho talvez tenha uma dificuldade, uma deficiência, e não corre atrás de fazer um tratamento, de diagnosticar o problema. Né? Então, elas encontram essa dificuldade, e essa dificuldade ela só vai se estendendo, da pessoa não ter esse reconhecimento, às vezes ela atrapalha o desenvolvimento das outras crianças que estão em sala de aula, o professor não tem uma habilidade específica para lidar com essa criança, prejudica os outros também. Então, eu acredito que essa lei, né, que a gente está propondo aqui hoje, que ela venha melhorar e conscientizar mais o pessoal sobre essa questão do autista. Né? A média que a vereadora citou aqui, ela é muito alta. Era muito alta, de cada 100, 60, 70 crianças, eu tenho um que tem um problema de autista. Então, eu acredito que nossa cidade, não só a demanda dessas mães que elas estão aqui representando, mas tem muito mais, né, que vai aparecer no dia a dia, e que o nosso gestor possa estar olhando também, com um olhar especial, para a questão da APAE, onde que eles precisam do terapeuta ocupacional para fazer essa triagem, para fazer esse trabalho de desenvolvimento, né, o psicólogo infantil, justamente para estar incluindo essas crianças, fazendo um trabalho de desenvolvimento, né, que possa estar atendendo. Então, as pessoas que sentiram, eu acho que vê esse quadro do autista, os pais que talvez tenham essa dificuldade de aceitar, e nas outras escolas também que deve ter, é que procure, né, os seus direitos, procure ajuda, procure um especialista. As mães aqui sempre estão disponíveis, a Francine mesmo falou que ela é que... Ela dá palestras nas escolas, ela tenta se especializar para se conscientizar, para orientar um professor a trabalhar com essas crianças. Então, eu acredito que a partir dessa lei, desse projeto, ele vai ser aprovado aqui com certeza, que possa estar melhorando o dia a dia dessas crianças. Deu a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvia Prisco.
Eu não poderia deixar de falar também sobre esse projeto, que eu vi também o quanto as mães, né, estão tão assim preocupadas com seus filhos, e que não é para menos, né? Porque, como elas falaram aqui, não é uma doença, porque se fosse uma doença, elas iriam tratar os filhos dela, mas não é. É uma deficiência mesmo, né? É uma deficiência. E eu acredito que Deus dá às crianças com alguma deficiência, realmente aos pais, que tem um coração diferenciado, porque eu falo e me comoveu hoje de manhã, quando elas disseram assim, na APAE, está um ano sem TO, um ano e uns meses sem TO na APAE, né? Não tem o psicólogo infantil na APAE. Então assim, eu tenho uma neta deficiente, ela está com 3 anos e alguns meses, e eu vejo a luta. E eu vejo o quanto a minha filha, o meu genro, eles são felizes quando eles batem na porta de um hospital e conseguem todo o tratamento. Porque é uma luta diária. Cada hora, cada minuto, cada dia que eles perdem sem cuidar da Sofia, não é, É somente a Sofia que está perdendo. Essas mães que estiveram aqui hoje, é os filhos que estão perdendo. Só quem tem que sabe a luta. Porque é muito fácil quando o nosso filho está doente, eu pego o dinheiro, pago a consulta e vou lá, trato do meu filho. Essas crianças não. Essas crianças não. Elas são deficientes. Elas precisam de um tratamento especial. Então, que esse projeto, vereador Didé, veio realmente acalhar juntamente com as mães, ele é de uma grandeza imensa. As professoras Cida e Edna, que com todo carinho também, que consegue, né, que consegue atendê-las também, vocês também estão de parabéns. Eu quero acreditar que esse projeto venha, né, tanto a secretária de saúde, a secretária municipal e o gestor de Buritis venha fazer algo grandioso para essas famílias que têm seus filhos deficientes. Como ela explicou aqui hoje, existem várias formas de deficiências. O síndrome de Down, você olha o rostinho e você sabe que ele tem. O idoso, nós sabemos lá pelas marcas do tempo. A grávida está com a barriguinha grande. O cadeirante, a gente está vendo. Mas o autista, ele é uma criancinha normal. Você bate o olhinho lá, é uma criança perfeita, normal. Mas ele é imperativo, ele tem suas dificuldades. Então, muitas vezes, quando elas estão numa fila do supermercado ou de um banco, que vai lá na fila do preferencial, às vezes as pessoas olham assim, por que que está indo? Mas é por esse motivo, porque aquela criança ali, ela é autista. Então, é muito bom a gente ter esse conhecimento. Então, eu sou favorável a esse projeto, porque eu vejo a luta. Eu vejo a luta e sei o quanto essas crianças são maravilhosas nas nossas vidas. Eu sei o quanto elas são maravilhosas e nos fazem um bem danado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Gostaria de parabenizar o novo colega vereador Didé, parabéns. E gostaria também de assinar junto a vocês o projeto também, que será de grande honra eu fazer parte desse projeto. Essas mães que estiveram aqui hoje são os exemplos que nós realmente estamos aqui para atender o pedido de todos. Mas a atitude delas foi brilhante. Eu quero parabenizar a Beatriz, a Francine, a Tarciane e digo sempre à população de Buritis que eles têm o mesmo direito que nós de indicar um projeto para essa casa. O que tiver de bom, traga para nós. Traga para a Câmara que nós vamos mandar esse projeto para frente. Tá? A autoria do projeto é nossa, mas vocês são os criadores do projeto. O que for de benefício para casa, traga para nós. Porque muitas vezes vocês estão em fora convivendo mais na população do que nós. Vocês sabem muito mais do que nós as necessidades de criar um projeto para atender a população. Então essas mães teve essa atitude. Parabéns, foi a primeira até hoje, 1 ano e 5 meses. E essa casa está sempre de portas abertas para acolher o que vocês tiverem de melhor para o nosso município. Deixo a vocês presentes, a vocês ouvintes. O que tiver de benfeitoria para o nosso município, traga as ideias para nós. Tá? Nós vamos colocar o projeto para tramitar e vamos dizer que foi vocês quem trouxeram essa melhoria para o nosso município. Pode ter certeza disso. Tá? Parabéns mais uma vez, vereador Didé. Vereadora Vânia explanou muito bem. Está mais do que explanado. E aquelas mães que notam alguma diferença nos seus filhos, não se envergonhem, não. Não se envergonhem, traga seus filhos, leve ao médico e vamos abraçar essa causa. Eu acho que o momento, quanto mais rápido nós abraçar a causa, mais fácil é para que possamos cuidar melhor dessas crianças. Deixo aqui o meu pedido a todos vocês, que tenham o que for de melhor, traga para a nossa casa, que nós vamos estar aqui voltando da melhor forma possível. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única discussão e votação da emenda de redação. Número 1 de 2018. Corrige erro material constante no artigo 2º do projeto de lei, número 011 de 2018, de autoria do vereador Didé. Está aberto o prazo para a discussão da emenda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Senhor presidente, é só uma correção, uma emenda de redação. Esse projeto 011-2018 é o projeto que a gente vai ser votado posteriormente, que é o projeto de doação do terreno para a Associação de Santa Luzia. O local, né, onde que está o terreno, ele veio no projeto aqui constando o bairro Canaã. Só que não é bairro Canaã, é bairro Planalto. Né? A gente está só fazendo essa correção de redação aí para estar corrigindo esse erro. Devo a palavra, senhor presidente.
Está aberto o prazo. Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem se permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 11-2018. Autoriza doação com encargos de imóvel que menciona Associação Social Santa Luzia de Buritis. Da outras providências. É de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Prova, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Esse projeto, senhor presidente, como a gente estava citando aqui, nada mais que a prefeitura, né, está fazendo a doação deste terreno para a comunidade. Na verdade, na comunidade, a Associação Santa Luzia, né, que vai atender a comunidade Santa Clara. Né, e eu acho que o pessoal está procurando só legalizar essa documentação para o pessoal que está fazendo o uso do terreno, né, que vai atender a comunidade Santa Clara, assim como no projeto também consta uma parceria que vai estar beneficiando também a frente da escola Filomena. Né, o pessoal vai fazer uma parceria lá e está fazendo o asfalto ali em frente a esse terreno e em frente à escola Filomena. Então, parabenizar aqui o padre João César, né, pela iniciativa de estar correndo atrás, legalizando essa documentação e também por estar contribuindo, estar fazendo uma melhoria ali na frente do terreno ali, que é contribuindo para fazer o asfalto, a pavimentação asfáltica, que vai ajudar também na frente da escola ali, porque a gente sabe que tem uma dificuldade imensa da poeira e da chuva, né, bem em frente à escola. Então é uma parceria que estão fazendo referente a essa obra lá e que só vem a colher frutos, né, a comunidade de Santa Clara e está atendendo o pessoal lá. Deu a palavra, senhor presidente.
É a ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Também quero falar sobre esse projeto, muito importante. Já eles estiveram aqui, a comunidade, né, juntamente com o seu representante, aí o senhor padre João César, que vieram nos pedir o apoio. Uma vez que esse terreno já está em uso dele há muito tempo, deles lá, eles celebram, né, nesse terreno, né, antigamente era uma árvore, depois parece que fizeram lá um galpãozinho, né, há muito tempo foi doado, né, de boca. E agora está regularizando, porque o padre, né, sonha em construir a igreja, né, Santa Clara lá e um centro catequético. E nessa doação, no projeto, existe uma parceria que vai beneficiar, né, o bairro Jardim, que vai beneficiar em frente à escola do bairro Jardim, aonde aqui no parágrafo 2º, a associação arcará com os custos dos seguintes materiais para a pavimentação. O que quer dizer isso? Ele vai doar, né? Ele vai dar, né? O município vai doar, passar o lote para o nome da associação e a associação, né, que é representada pelo padre João César, que é a comunidade Santa Luzia, vai dar 16 toneladas de brita 0, 16 toneladas de brita 1, 5 toneladas de pedrisco, 1 tonelada de emulsão asfáltica, 2 toneladas de emulsão asfáltica ruptura lenta, RL1C. No parágrafo 3º, para 90 metros de meios fio e sarjeta, a associação arcará com custo de 25 sacos de cimento, 4 toneladas de areia grossa e 4 toneladas de brita 0. Né, o artigo 4º deixa bem claro. Os custos da mão de obra e maquinário serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Buritis. No artigo 5º, fica estabelecido o prazo máximo de 180 dias para a conclusão da pavimentação asfáltica e dos meios fio e sarjeta pela Associação Social Santa Luzia de Buritis, sob pena de reversão ao patrimônio público municipal. Se caso, assim que for aprovado o projeto, dentro de 180 dias, vamos dizer que a comunidade não consegue esse material, esse terreno poderá voltar ao município. Eu acredito que coisa que jamais acontecerá, e também nós vamos ficar de olho, porque o responsável em concluir, em fazer, é a Prefeitura Municipal. Então é de grande valor, é de muita importância, o município está doando, mas a comunidade de Santa Luzia está entrando também com a sua contrapartida. Sou favorável ao projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, é um benefício muito grande que a associação recebe, e há de convir que há uma contrapartida mínima. Há de convir. É um terreno de quase 6 mil metros quadrados, são 5.965 metros no bairro Planalto. Os lotes do bairro Planalto, do lado direito, é uma metragem de 300 metros. Então, são quase 19 lotes nessa metragem de 10 por 30. Porque, inclusive, tem vereadores aqui que tem loteamento ali e sabem dessa metragem. É um terreno grande e a associação, ela recebeu também a doação de um veículo que já era utilizado ali, mas também foi votada a doação do veículo e agora a doação do terreno. Eu voto a matéria, que eu conheço e sei da importância das associações, mas também com o pensamento de que outras associações irão reivindicar terrenos, e esses terrenos que estão parados, eles devem ser doados, para que possa haver ali as pessoas se organizarem, e o fim da associação, que é um fim pacífico, que é um fim social de ajudar, ele tem que ser preservado e reconhecido, o que é feito pelo Executivo Municipal e pelo Legislativo na noite de hoje. A associação irá tão somente adquirir o material. A Prefeitura vai entrar com a mão de obra e com o maquinário. Então a associação compra o material e a Prefeitura fará o asfalto de uma rua. De uma rua. Com uma metragem aí de 430 e poucos metros. Então, 436 metros. O que, se não me falha a memória também, não é uma extensão muito grande. Agora, é óbvio que beneficiará, em contrapartida, a escola. Beneficiará a escola. Existe a cláusula de reversão, que geralmente é colocada em todas as matérias deste teor. Eu gostaria, presidente, de dizer ao pessoal do Executivo, existem outras áreas do município que são, já são utilizadas por associações. Eu acho que seria um momento oportuno de tentar regularizar isso, de tentar regularizar. Assim como essa área, inclusive esse terreno aqui foi avaliado pela Prefeitura em quase meio milhão, 400 mil reais. Então é uma doação expressiva, diga-se de passagem. Comunidade está aqui, quem está ouvindo que tome conhecimento, comunidade, os representantes estão aqui, estiveram cedo aqui na casa para tirar todas as dúvidas. Eu até esqueci o nome da menina que trabalhou aqui, ela sabe, está ali, ela sabe tudo do terreno. Edi, muito bem, Edi sabe tudo ali, onde que é, como que é, o que fala. Então assim, é um terreno que ele vai agregar muito bem para a associação. É um terreno valioso, é num ponto bom, o loteamento ali é muito bom. Então, é uma benesse que a associação recebe, e em contrapartida espera-se que o fim social seja atingido, que é trazer também um benefício para toda a coletividade, não só para a coletividade que integra o grupo social, mas toda a coletividade como um todo, especialmente ali os alunos da escola. Eu votaria contrário se fosse para outros fins, por exemplo, criar
algo voltado aí para festejos, né, esse cinza eu votaria contrário, mas é para um fim social. Eu estudei o projeto com muita atenção, é voltado para um fim social, e voto com a perspectiva de que outras associações também sejam atendidas pelo prefeito, porque começou aqui, nesse governo, Emílio está ali, Emílio, começa essa, mas nós sabemos que existem outras. Então, assim, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, as outras também têm direito de serem atendidas, outras associações que precisam serem resguardadas, presidente, no direito de receber também o terreno como doação. Então, quando o prefeito... Isso aqui vai ser votado em duas votações, acho que é uma hoje e outra na semana que vem, logo só para sanção. O prefeito não demorará em sancionar, com a publicação da sanção, eles têm aí 90 dias para comprar o material. Eu já disse isso hoje ali, e é bom que fique registrado também pelas ondas do parlamento, que não é para eles fazerem a obra, é para eles comprarem o material. Eu até sugeri que entregue mediante recibo o material, a prefeitura vai executar. E vai executar com brevidade, porque os alunos daquela escola merecem ter também aquela rua ali asfaltada. Senhor presidente, com essas ponderações, eu mais uma vez manifesto favorável a essa matéria, fundamentado nessas questões que eu já coloquei. Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, sem muitas delongas, porque meus colegas vereadores já se explanaram muitíssimo bem a respeito desse projeto, mas eu queria aqui falar especialmente para Edi, para o padre João César. Edi foi a primeira pessoa que me procurou, pediu o nosso apoio dessa Câmara de Vereadores, no sentido de apoiar e abraçar a causa, né, Edi, quanto às edificações que com certeza serão feitas posteriormente ali no bairro Jardim. Foi falado aqui que a associação vai realizar ali a pavimentação asfáltica, né, contribuindo aí com material. Será feito 436,5 metros quadrados. Foi falado aí o valor do lote, mas também quero falar aqui que a doação que a Associação Santa Luzia também fez o compromisso, está aqui a planilha orçamentária. É bom que todos saibam que está tendo também uma contrapartida. É uma doação, mas a comunidade ela fez uma contrapartida e um valor também estimável, presidente. Um valor de R$ 10.999,62. Então é bom que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que têm interesse em saber como está sendo executado, a Associação Santa Luzia está aí com uma contrapartida estimável. Dizer a vocês que eu sou favorável ao projeto, Fernando falou muito bem, justamente pelos fins sociais que tem ali junto àquela comunidade, pelos fins pacíficos que tem ali, e sem falar que também vai ser beneficiado não só os alunos que estudam ali em frente, né, aquela escola onde vai ser beneficiada ali as edificações, mas também toda uma comunidade do bairro Jardim vai ser beneficiada. Ali é um lote que está vago há muito tempo, é poeira, é lama, né, nos períodos chuvosos. Então eu acho muito importante esse projeto, parabenizo o prefeito por ter feito essa parceria com vocês, e se vier, presidente, mais projetos nesse mesmo sentido, para a gente estar ajudando demais associações, quero dizer que com esses fins sociais aqui, essa vereadora também apoia o projeto. Fico muito triste, Edi, quando você me falou que havia pessoas falando que essa vereadora, o vereador de Dé, o vereador Carlos Fernando, que são vereadores de segundo mandato, estaria votando contrário a esse projeto, de forma alguma. Pessoas maldosas, pessoas covardes, para fazer intriga tem muitas. Mas graças a Deus a gente tem um Deus que a gente serve, que conhece a nossa integridade, que jamais a gente prejudicaria um projeto social como este. Meu muito obrigado, senhor presidente. Meu voto é favorável desde já.
Quero parabenizar a comunidade, parabéns pela conquista, mas também não posso deixar também de parabenizar o executivo. E dizer para o prefeito Dr. Kenny que todas as associações que tiver também com essa mesma situação, mande os projetos, vamos regularizar tudo,
Vamos deixar tudo tranquilo, que a melhor forma que tem hoje é estar tudo regularizado, né? Então não podemos deixar também de parabenizar o executivo pela bela ação que ele teve de mandar esse projeto para que pudéssemos aprovar o mais rápido possível, né? Tanto é que nós comprometemos com o padre João César que nós colocaríamos a votação hoje e na segunda-feira nós estamos fazendo a última votação dele junto aos novos colegas vereadores, viu? Então nós temos que reconhecer os dois lados. Está sendo beneficiado um e o outro realmente eu parabenizo pela doação. Parabéns, prefeito Torquete. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que discordarem, os que concordarem se manifestem. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Parabéns pela votação. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Continua, vai.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, cumprimentar as pessoas que estão nas suas casas também nos ouvindo. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero... Serei breve. Mandar um abraço especial aí para os meus... As pessoas admiram o trabalho da gente, né? O professor Cleiton Gomes, professor Yolanda, professor Carlos Ribeiro Mendes. Também nós temos aqui o nosso amigo que também saiu aqui, o Pedro Paulo. Professor Nilson, professora Rosina, a Cláudia, minha comadre diretora da Escola Estadual São Domingos. Os meus amigos Zezé, Inalva, todo o pessoal do assentamento Nelson Mandela. E aproveitando também e... cobrando, já começando a cobrar do Douglas, ele falou assim, Branquinho, eu estou pensando na hora que você começar a cobrar essa questão dessa ponte. Nós fizemos lá, falo nós fizemos, porque houve uma parceria entre o vereador e houve uma parceria também com o governo, com a mão de obra. Então nós fizemos, e por isso que eu posso falar que nós fizemos. Nós fizemos a passarela lá do Coqueiro, né, e acabou ajudando, contribuindo, né, amenizou a situação do pessoal lá, que a ponte tinha sido carregada pelo rio. E agora eu vou começar uma luta para que a gente possa fazer a ponte lá do Coqueiro, para que possa estar atendendo lá o pessoal do assentamento Nelson Mandela, porque aquela ponte ela foi totalmente levada. E dizendo a você, Douglas, que em breve você vai estar recebendo a ligação desse vereador para que a gente possa reunir com alguns fazendeiros locais lá, para a gente conseguir a madeira de sustentação da ponte, os pilares da ponte. E aí a madeira também da parte lá das tábuas e tal, para a gente fazer essa ponte, que é uma ponte pequena, uma ponte que foi prometida, porque no período chuvoso não teria como ser feita, mas que agora a gente já pode iniciar essa cobrança, essa luta, essa perseverança em prol dessa ponte. E dizer também ao pessoal aí das estradas e tal, que dia 18, as máquinas estarão indo ao nossa comunidade, fazer a limpeza, obviamente, da nossa comunidade. Eu disse a respeito da festa, né, que se aproxima e tal, como foi feito também na comunidade do vereador Egeudo, lá em Vila Maravilha. Vão estar fazendo a nossa comunidade toda a limpeza, né, das ruas, pegando os entulhos e tal. E, inclusive, as pessoas estão nos ouvindo aí no Distrito de São Pedro, que a rádio está pegando bem nítida e totalmente limpinha lá, e também via internet, via rádio, que aproximando-se a data do dia 18, que as pessoas possam colocar os seus entulhos, né, próximas ruas, para que depois que fizer a limpeza, não está sendo necessário colocar mais, né, para manter a nossa comunidade bacana, limpinha. Fica aí a nossa recomendação. Quero dar os parabéns a Daniel Prisco pelo empenho, pela dedicação à frente aí na função dele na secretaria lá que ele exerce, porque o Daniel é um cara bacana, esforçado, dedicado e tem mostrado muito empenho aí para conseguir a licença ambiental da cascalheira lá que eu falei no início da reunião. Então você, Daniel, os meus parabéns por ser uma pessoa tão dedicada e tão empenhada e tão perseverante naquilo que você quer. Então fica aí, nesse momento é só isso, presidente. Um abraço especial a todo o povo de Buritis que nos ouve nesse momento, a todo o povo do Distrito de São Pedro e a todas as pessoas aqui presentes. Meu muito obrigado, uma excelente noite para todos. Devo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor.
Pela ordem. Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
É bem rápido. Eu só quero mandar um recadinho pro Douglas aqui, para ter piedade lá da Serra da Lucíola. Ver o que eles podem fazer por lá, porque está intransitável. Tem coisa que tem que ter prioridade. Viu, Douglas? Vê se você pode passar por lá amanhã e ver aquela situação lá e ver o que vocês podem fazer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonizinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, senhor presidente, todos os nossos colegas, todos os ouvintes da Rádio Transamérica e todos que estão presentes aqui na plateia. Quero parabenizar aqui o meu amigo Evaldo. Estava na pauta, Evaldo, da semana passada, mas não tive tempo, né? Mas o pessoal hoje já te parabenizou, mas eu não poderia deixar, já que estava em pauta, de parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo lá, né, na saída aí para Brasília, aí no, na entrada da cidade de Buritis. Parabéns pelo seu trabalho lá, está ficando ótimo, tá bom? Está de parabéns. Eu não poderia deixar de parabenizar também o nosso secretário aqui, o Mário Noronha, pelo grande trabalho que ele está fazendo aí, né? O deputado federal Renato Andrade já liberou lá, né, 250 mil reais para o campo municipal, que em breve vai ter vestiário, né, banheiros, né, arquibancadas, né? Então vai ser uma boa coisa para o pessoal do esporte do município de Buritis, né? Além, tem o deputado Sávio também, né, que já liberou lá a iluminação, né, da CEMIG, né, já junto com a CEMIG, né, para estar tá fazendo a instalação da iluminação do campo. Né, então, o sonho dos esportistas de Buritis vai estar sendo realizado. Né, então, parabéns aí o Mário Noronha também, que tem se empenhado muito para estar conseguindo esses benefícios aí, né, Didé? Você que até está com o pezinho meio torcido, né, eu já falei, você chuta a bola, não é o terreno não, cara. É, mas na próxima você vai treinar. Qualquer coisa eu te dou as aulas aí, né, de jogo aí. Nunca joguei bola na minha vida. Quero avisar também o pessoal lá da Palmeira, né, Edmundo, que amanhã a gente estamos lá fazendo lá, tirando os pontos de GPS, né, tirando os pontos também de captação de água. Vai ser toda a região ali, vai ser Palmeira Gado Bravo, vai ser a Independência lá no Gaúcho, toda a região ali. A gente vai estar andando lá amanhã, tirando esses pontos de GPS de captação de água e na onde vai ser instalado caixas de água para poder conseguir fazer o projeto, para a gente conseguir isso aí, para instalar esse pessoal aí, para todos os assentamentos do município. Tivemos na Vandeli Ribeiro, tivemos em Buritirama, Antônio Conselheiro, tivemos na Mãe da Conquista e o Vida Nova, né? Projeto de abastecimento de água, bueiros, mataburros, todos estão inclusos nesse projeto que nós estamos trabalhando aí para beneficiar o município de Buritis. Eu não poderia deixar de passar aqui de ler um abaixo-assinado aqui que chegou na minha mão agora à noite do senhor Raimundo Fugão, até para tirar umas dúvidas em relação à torre de TV. Então está aqui: nós abaixo-assinados, moradores da comunidade Centro de Buritis, Minas Gerais, viemos através dessa reivindicar a volta das antenas VHS. É um sistema muito antigo, né, gente? O sistema VHS. Pois somos pessoas humildes, de baixa renda e muitas das vezes sem salários até para o sustento de nossas famílias. Portanto, nós não temos condições de comprar antenas parabólicas sem prejudicar o nosso sustento. Então, senhor João, eu já tinha conversado com o senhor, está aqui a baixa assinada de 35 assinaturas, já tinha conversado com ele sobre esse assunto, né, na semana passada, e o pessoal que me abordar na rua, e a gente já andou discutindo sobre esse problema do sinal do VHS. Eu fui até o gestor e passei a saber o que estava acontecendo. Realmente, senhor João, vou esclarecer aqui para o senhor aqui o que eu consegui ver, que essa torre de TV, senhor presidente, é de 1980. Todo o sistema ainda é analógico, né? Isso foi realizado pelo um grande prefeito, não era do meu tempo, mas já vi dizer que foi um grande prefeito do município, Eliseu, né? Ele que instalou essa antena nessa época, de 1980. E como todo mundo sabe, já está vindo aí, daqui a uns tempos vai ter que ser implantado, inclusive já tem dois canais no município de Buritis que já é digital, mas é para ser implantado em toda a cidade, né, todos os canais na cidade, sistema digital. Com aquele ambiente que está lá, né, Luan, não tem como colocar um aparelho lá, o senhor presidente, e custa aí 100, 150 mil, 200 mil reais. é totalmente inadequado. Nenhuma emissora vai investir, entendeu, com um aparelho no local, no ambiente daquele. Então, o prefeito, eu tive uma reunião com o Júnior, né, Fanor, né, parece que é o técnico de informática aí do município, que estava presente também, aonde que eles me explicaram, né, inclusive me explicaram, nós estivemos lá, logo tiramos as fotos, depois eu vou colocar no grupo dos vereadores para vocês verem a situação do ambiente, quem não pôde ir lá visitar, mas seria bom que os nobres colegas fossem lá visitar. E com certeza o pessoal vai bater mesmo, que está um problema de sinal, que não tem sinal de televisão, ainda mais agora na Copa do Mundo, eu achei crítico e foi bem agora na hora da Copa, né? Mas acho que a Globo vai permanecer, né, Luan? Pelo menos a Globo vai permanecer até o sistema ficar totalmente funcionando. Eu creio que por esses próximos dias vai funcionar todos os canais, mas fique sabendo, vai ter uma reforma, todo o sistema de informática do município, da prefeitura, vai passar para aquela localidade, né, Luan? Todo o sistema de informática vai ficar centralizado ali, naquela torre. Para isso, presidente, precisa-se de uma reforma, né? Porque não dá para você investir aparelhos, equipamentos bons num local que não é adequado, que tem poeiras. Vocês vão ver as fotos aí e vai realmente dar razão, né, que há necessidade de uma grande reforma naquela torre, tá bom? Pois não, vereador. Não,
vai, as anteninhas vão voltar a funcionar pelo menos agora pela Copa?
Vai voltar a funcionar.
Porque o povo está chorando demais, porque vai ficar, viu?
Isso.
Estão judiando eles.
Isso. A Globo não saiu. A Globo não saiu. Só está o SBT e a Band que está fora. Mas vai voltar também, logo, logo vai voltar esses outros canais no sistema VHS, né?
Beleza.
E logo, logo vai estar implantando, né? Já vai estar começando o trabalho de implantar o sistema digital na cidade. Então, muitas vezes fica pensando que, o prefeito está falando, não é não, gente, não é que está fazendo, está piorando, ele está querendo melhoria. Vai invertir naquele local, vai melhorar o sinal, vai melhorar o som da televisão, vai acabar com esse chuvisco, tudo. O sistema digital, acho que quem conhece sabe que é muito melhor do que o analógico. Então o prefeito já está iniciando esse trabalho de melhoria de sinal de TV na cidade de Buritis. É isso que eu queria informar, viu, seu João? Está aqui ó, a bastinada, recebi com todo carinho, passei, entendeu? Para o prefeito lá, entendeu? Então já está aqui e se Deus quiser vai estar sancionado rapidinho esse problema aí da televisão. Ele mandou um abraço aqui, o meu amigo Pedro Paulo, né, que estava presente aqui. A Rose Taborda, né, nossa família do PRB, né, em nome da Rose Taborda, mandar um abraço à nossa família do PRB. Né. A Marina, secretária de Educação, Flávio Galvão e o Baiano lá do restaurante Hora Extra, né, sempre é o lugarzinho que eu vou lá, almoço, vou ir lá de vez em quando, tomo café. E Dona Terezinha, né, que faz uma comida maravilhosa ali. E mandar um abraço para todo o pessoal lá da Borracharia do Gaúcho. E dizer também, viu, seu vereador Branquinho, que esse vereador aqui está cobrando uma limpeza na comunidade da Vila Serrana. Já vai fazer um ano e meio. Mas segundo as informações aí, eu creio que esse mês vai ser realizado. É porque nós vamos ter um evento lá que eu já convidei todos vocês, para o dia 23, agora, né? Onde que estamos esperando lá o deputado lá que está nos ajudando lá, com grandes benefícios na nossa comunidade. Né? E espero que eles vão fazer uma limpeza geral. Já foi feita uma manutençãozinha, ela pequena, mas agora eu quero uma limpeza boa mesmo, daquela que é de arrepiar, né? Porque senão não dá do jeito que tá. Então tá bom, é só isso, seu presidente. E uma boa noite a todos e devolvo a palavra.
Com a palavra, o secretário, para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência da vereadora Martina. Deu a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 18ª reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de 2018. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero deixar aqui também um abraço para o seu José Olímpio, lá da Congregação Cristã. Eu tinha falhado um pouco, mas estou corrigindo aqui, José Olímpio. Muito obrigado, senhor, e que Deus abençoe.